Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro Os Judeus e a Vida Econômica, de Werner von Braun. É um ensaio clássico de sociologia econômica publicado no início do século XX e associado aos grandes debates sobre a origem do capitalismo moderno. A obra procura explicar de que modo a história da diáspora judaica, as formas de sociabilidade mercantil e certas disposições culturais teriam influenciado a expansão da economia capitalista na Europa. Em vez de tratar o capitalismo apenas como resultado de progresso técnico ou de mudanças institucionais isoladas, Sombart o examina como um fenômeno histórico moldado por religião, mobilidade populacional, redes comerciais e transformação de hábitos econômicos. O livro é importante também por dialogar com Max Weber e com a tradição da escola histórica alemã, situando-se no cruzamento entre história, economia e interpretação cultural. Trata-se, portanto, de uma obra de tese forte, historicamente influente e frequentemente discutida por sua leitura ampla das relações entre grupos sociais e desenvolvimento econômico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a relação entre judaísmo, puritanismos e o chamado espírito capitalista. Um dos eixos centrais do livro é a tentativa de localizar as origens do espírito capitalista em tradições religiosas e culturais anteriores ao próprio capitalismo. Sombart parte do debate com Max Weber e retoma a ideia de que o puritanismo, frequentemente apontado como base moral do capitalismo moderno, teria incorporado elementos derivados da religião judaica. Com isso, a ética econômica não aparece como simples efeito do mercado, mas como resultado de longas sedimentações históricas. O interesse de Sombart está em mostrar que a racionalização da conduta econômica, a disciplina no uso do dinheiro e a valorização do cálculo mercantil encontram antecedentes em formas religiosas de orientação da vida. Essa perspectiva desloca a explicação do capitalismo do plano exclusivamente material para uma análise mais ampla das crenças, normas e valores que moldaram comportamentos econômicos. O ponto é controverso, mas justamente por isso o livro se tornou uma referência nos estudos sobre religião e economia. Em segundo lugar, a diáspora judaica como fator de deslocamento dos centros econômicos europeus. Sombart relaciona a migração judaica entre os séculos XV e XVII se ao deslocamento do eixo econômico da Europa meridional para a Europa setentrional. Em sua interpretação, a retração de certas regiões e o crescimento de outras não podem ser explicados apenas por mudanças náuticas ou pela abertura de novas rotas comerciais. É preciso considerar o movimento das comunidades judaicas e sua participação ativa em lugares estratégicos. O autor sustenta que, quando os judeus se retiravam de determinados centros urbanos, esses locais tendiam ao declínio, ao passo que sua presença favorecia dinamismo comercial e financeiro. Essa hipótese dá ao livro um caráter histórico-estrutural. A circulação de pessoas não é mero pano de fundo, mas elemento constitutivo da reorganização econômica europeia. Mesmo quando lida criticamente, a tese é relevante por chamar atenção para como migrações forçadas, expulsões e reassentamentos podem alterar circuitos de riqueza, crédito e troca em escala continental. Em terceiro lugar, redes comerciais, crédito e internacionalização dos negócios. Outro aspecto decisivo do livro é a ênfase nas capacidades relacionais atribuídas às comunidades judaicas para a construção de redes econômicas amplas. Sombart destaca que muitos judeus eram comerciantes, intermediários e financiadores, que atuavam em diferentes cidades e regiões, conectando mercados separados por fronteiras políticas e confessionais. Essa dispersão geográfica teria favorecido a circulação de informação, capital e confiança, elementos essenciais para o desenvolvimento de bancos, sociedades mercantes e operações de crédito. O autor também sublinha que a condição de estrangeiro teria levado essas comunidades a desenvolver práticas econômicas adaptadas a ambiente diverso, o que ampliou sua inserção em circuitos internacionais. A obra, nesse ponto, antecipa discussões contemporâneas sobre redes transnacionais, minorias mercantis e mediação financeira. Sua contribuição está em mostrar que o capitalismo não depende apenas de fábricas ou tecnologia, mas também de intermediação, reputação e vínculos distribuídos entre praças comerciais distintas. Em quarto lugar, o papel das condições históricas na formação de um grupo mercantil específico. Sombart não apresenta a atuação judaica como resultado de uma essência fixa, mas como produto de circunstâncias históricas concretas. No livro, ele enfatiza que a combinação entre perseguições, deslocamentos, posições urbanas específicas e acesso desigual a atividades econômicas ajudou a moldar um perfil social voltado para o comércio e as finanças. Ao mesmo tempo, descreve os judeus como um povo historicamente migrante, habituado ao trânsito entre sociedades diferentes e à negociação com grupos hostis ou estranhos. Essa leitura tenta explicar por que certas habilidades econômicas se tornaram mais visíveis em determinados contextos históricos. Ainda que hoje seja necessário ler essas formulações com cautela crítica, elas evidenciam o esforço de Sombart em historicizar as práticas econômicas e em recusar explicações simplistas, baseadas só em talento individual ou em leis abstratas do mercado. A obra, assim, combina sociologia, história cultural e interpretação das formas de adaptação social. Por último, uma obra clássica e controversa sobre economia, cultura e minorias históricas. A importância de os judeus e a vida econômica também vem de sua posição singular na história das ciências sociais. O livro é clássico porque trata o capitalismo como fenômeno multidimensional, articulando religião, migração, urbanização, crédito e mentalidades. Ao mesmo tempo, é controverso, porque muitas de suas formulações refletem o vocabulário e os pressupostos de seu tempo, exigindo leitura crítica por parte do leitor contemporâneo. Ainda assim, a obra segue útil para quem estuda história econômica, sociologia da religião, formação de mercados e papel das minorias na modernidade. Seu valor não está em oferecer uma explicação final, mas em propor uma hipótese ampla sobre a ligação entre cultura e estrutura econômica. Por isso, ele continua relevante em cursos e pesquisas, que investigam como grupos sociais específicos influenciam processos históricos mais amplos, especialmente quando o foco está na transição para o capitalismo europeu. Em conclusão, Os Judeus e a Vida Econômica é indicado sobretudo para leitores interessados em história econômica, sociologia, ciência política, história das religiões e formação do capitalismo. Também pode ser valioso para quem deseja compreender como certos clássicos das ciências sociais pensavam a relação entre cultura e economia antes da consolidação de abordagens mais especializadas. O principal benefício do livro está em sua amplitude interpretativa. Sombart não restringe a análise ao comércio ou ao sistema financeiro, mas tenta conectar migração, religião, urbanização, redes de confiança e transformação histórica de longo prazo. Isso diferencia de estudos mais técnicos ou estritamente quantitativos sobre o capitalismo. Ao mesmo tempo, sua leitura é intelectualmente produtiva justamente por ser uma obra de tese forte que obriga o leitor a comparar argumentos, identificar pressupostos e avaliar criticamente relações entre grupos sociais e desenvolvimento econômico. Mesmo para quem discorda de suas conclusões, o livro oferece uma visão influente sobre a modernidade europeia e sobre o papel histórico das comunidades judaicas na circulação de capitais e práticas mercantis. Se você quiser apoiar Werner Sombart, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!